99, 98, 97, 96, 95, 94, 93,7. Tome ciência. Bracão!
Ajuto no tie, ajuto no tie.
Esse é o canto do tatu dos índios Kayapó. Como a maioria dos índios brasileiros, eles ateiam fogo à mata como parte de suas práticas agrícolas. Os brancos viram e imitaram. Hoje a queimada é uma prática generalizada. Mas o que o branco não viu e os cientistas estão começando a perceber é que essa queimada faz parte de um complexo manejo ecológico. Na verdade, os cientistas estão começando agora a perceber um pouco mais de ciência do índio. No programa de hoje, falamos da ecologia, da astronomia e da medicina dos índios e dos perigos que correm as culturas indígenas. Mas voltemos aos Kayapó e à sua ecologia, que foi estudada pelo pesquisador Anthony Anderson, do Museu Emílio Gueldi de Belém do Pará.
Os índios fazem um manejo bem mais complexo do que a gente pensava antigamente. Eles fazem uma espécie de reflorestamento dentro de cerrado. Eles criam ilhas de mata que servem como centros de recursos naturais para eles. Essas ilhas, então, provêm adubo, provêm comida, provêm plantas medicinais, provém lenha e uma série de outros recursos que são importantes na vida deles. A manutenção e a criação dessas ilhas é um processo bastante complexo. Os índios ajuntam material orgânico de cupinzeiros e de casas de formigas e dentro deste material orgânico eles introduzem espécies desejadas. Muitas vezes as plantas que eles colhem vêm do mesmo habitat, vem do cerradão, de outros tipos de cerrado, mas em outros casos, os índios tiram plantas de outros locais, outros habitats e muitas vezes até de outras regiões. Os índios têm um complexo sistema de intercâmbio com outras aldeias e até com outras tribos. E através deste sistema, eles conseguem concentrar uma grande diversidade de espécies úteis dentro de ilhas de vegetação no cerrado. A observação antiga que os índios botam fogo nos cerrados é, de fato, um assunto bem mais complicado, porque além de limpar os campos, eles têm que proteger as ilhas. E eles fazem várias medidas para proteger as ilhas, para que o fogo não entre e destrói as plantações que faz lá.
Você é um branco que está aprendendo com os índios, né? Como é que se faz esse processo, esse aprendizado? Como é que é essa relação do professor índio e o aluno branco?
Acho que o mais importante é de não chegar cheio de preconceitos. Muitas vezes os índios mostram coisas para nós que a gente poderia, com nossa formação científica, desacreditar. Por exemplo, na formação de ilhas dentro de cerrado, eles fazem uma mistura de material orgânico que vem de cupinzeiros e também de casas de formiga. E os índios insistem que tem que ter material orgânico das duas, de espécies de nauciformes, de um cupim, e asteca, uma formiga. A gente, talvez, através de nossa formação científica, pensaria, bom, isso realmente não faz sentido, porque os cupins e as formigas não se dão, vão brigar entre si, não entendo como é que isso funciona. Mas se a gente abrir os olhos e começar a pensar sem preconceitos, isso poderia ter uma função importante, e de fato parece que tem. Os cupins servem para arejar o solo e fazer uma mistura do material orgânico no solo, enquanto as, formigas do gênero Azteca, eles têm uma função de repelir as saúvas que atacam as plantações. Então, esta mistura que os índios fazem de espécies tem um papel importante na manutenção das plantações deles. E se a gente abrir os olhos a essas revelações que eles fazem constantemente, se a gente chegar lá sem preconceitos, a gente pode aprender um bocado de coisa.
Ele cantou que nós estávamos andando na mata, encontramos um tatu, aí mata, aí de volta para casa e não, nós canta de cantora de tatu. A nossa cultura que é a gente mata a carcaça e mata e vem cantar do cantora de alguma animal.
E a mulher
O professor Anderson mostrou que às vezes os próprios conceitos científicos impedem o cientista de perceber muitas coisas. Por isso, talvez seja possível pensar na necessidade de se rever a própria ciência. Quem discute isso é a antropóloga da USP, Renate Firtler.
Você imagina que para estudar esses outros povos a gente precisa acabar revendo a nossa própria ciência? É nisso que se encaminha essa questão?
Eu acredito que nós devemos ter uma visão crítica do nosso próprio conhecimento, das nossas próprias formas de reconstruir a realidade, não é? A partir de formas de conhecimento a nós inacessíveis, exatamente porque nós estamos dentro de um contexto cultural que nos fecha para determinado tipo de experiências exatamente acessíveis a essas outras culturas. Tudo o que nós fazemos e conhecemos é, sem dúvida nenhuma, uma conquista respeitável, mas que deve ser relativizada, porque existem formas de conhecimento e formas, inclusive, de interação com a realidade a nós desconhecidas e que são exatamente desenvolvidas por sociedades culturalmente diferentes da nossa, geralmente relegadas a um plano marginal, a um plano de desprestígio, a um plano de subordinação, não é? Como é o caso das sociedades indígenas do Brasil, que, afinal de contas, se pudessem ser ouvidas, teriam muito a nos ensinar.
E o que será que os índios teriam para nos ensinar sobre o céu, os astros, a astronomia? É isso que o professor Márcio Campos, físico da Universidade de Campinas, tenta aprender com os índios.
Pela observação dos fenômenos naturais, tanto em roda dele, no meio ambiente em que ele vive, e pelo fato de que ele tem até mais, bem mais oportunidades do que nós, sobretudo numa vida urbana, de olhar para cima e, portanto, para o céu, ele integra esse conhecimento do céu com o conhecimento do meio ambiente. E eu acho que o exemplo mais evidente é a constituição de calendários que são bastante diferentes da nossa noção mais imediatista do calendário, que é uma folhinha, né? A coisa já está constituída num papel, enquanto ele procura a definição desse calendário, que tem uma relação muito forte com as próprias origens astronômicas da caracterização do nosso calendário. Então, quando ele enxerga o Sol numa determinada posição, ele caracteriza isso como uma forma de calendário. Ele sabe, por exemplo, com referência a acidentes geográficos próximos dos quais ele vê o Sol nascer, em que época do ano ele está E, por consequência, ele associa esse tipo de calendário ao próprio calendário do meio ambiente, onde os frutos, as flores, a vegetação, o comportamento animal se manifesta de forma diferente em diferentes épocas do ano. De modo que existe aí, mais uma vez, essa visão integrada dos fenômenos.
Eles teriam, por exemplo, uma ideia de fazer um mapeamento do céu, uma ideia de dividir as coisas por constelações, alguma coisa nesse sentido?
Muitas tribos indígenas se conhece a caracterização de constelações. É claro que essa caracterização depende muito do tipo de percepção que se tem do céu. E essa percepção muda também com relação ao meio ambiente, a existência de poluição, a existência de luzes, poluição luminosa, etc. De modo que o índio, habitando em geral para o interior e distante de grandes cidades, ele tem um céu bastante mais esplendoroso, digamos, que nós temos. Então é muito fácil para ele perceber tanto as estrelas quanto as nebulosas, a Via Láctea, e os espaços negros dessa Via Láctea. Então é interessante, se encontra muitas constelações definidas pelos índios que são não as constelações da nossa cultura, que são as ligações de estrela a estrela, mas são, além das ligações de estrela a estrela, formações que integram as partes escuras do céu, da Via Láctea pelo menos, ou às vezes até dois sistemas de constelação distintos, um que compreende as constelações, digamos, negras, e outro que compreende as constelações brancas, digamos, de ligação estrela-estrela. Esse é o caso, por exemplo, da civilização Quechua do Peru, que são os descendentes dos Incas. Eles têm esses dois tipos de constelação. Aqui no Brasil mesmo, os índios Cuicuro, do Xingu, têm, por exemplo, uma ligação entre a Alfa e Beta do Centauro e uma parte escura próxima da Alfa e Beta do Centauro, essas duas estrelas brilhantes que se vê próximo do Cruzeiro do Sul, onde Alfa e Beta constituem os olhos de uma onça que é definida pela parte negra. De modo que isso é uma forma de atribuição de constelação e que é tipicamente dependente da cultura em questão.
Para o cientista, pode ser muito difícil entender maneiras diferentes de organizar o conhecimento. O professor Márcio Campos comenta:
essa integração de novas formas de conhecimento, ela é muito dificultada por um certo hábito de se fazer ciência dentro dos padrões da nossa comunidade científica. A separação do objeto de estudo e a separação desse objeto de estudo do próprio homem faz com que nós tenhamos metodologias próprias e que muitas vezes não exigem a necessidade de associação interdisciplinar. A abordagem desse conhecimento do outro numa sociedade culturalmente diferenciada é muito difícil, porque há muito menos compartimentos e categorizações completamente diferentes das nossas. Das nossas metodologias em separar o conhecimento em compartimentos. Quando nós pensamos num especialista, nós podemos pensar num astrônomo, num zoólogo, mas nós não pensamos, por exemplo, no especialista em abelhas, numa tribo caiapó, como existe, ou num especialista em formigas. E nós não pensamos imediatamente que aquele especialista em abelhas ou especialista em formiga não precisa necessariamente ser chamado, ou melhor, não deve, de zoólogo, ou de entomólogo, porque além das abelhas existe todo um complexo da mitologia em torno da abelha, da mitologia em torno do mel, das práticas de alimentação associadas a certos tabus, da relação da abelha com o mel e a mitologia indígena, a relação da formiga com a roça, da formiga nociva ou não à roça. Ou seja, existe aí um complexo. Se nós fôssemos dar etiquetas àquele conhecimento, nós teríamos que tratar a agricultura, a entomologia e, por aí afora, a ecologia.
Assim como a ecologia e a astronomia, a medicina para os índios também é resultado de uma visão mais integrada, onde o mundo espiritual e mental contribuem para a cura. A professora Renate Firtler fala agora sobre medicina indígena.
Renate, Quais são os princípios da medicina indígena?
Grosso modo, se poderia dizer que a medicina indígena conta com duas modalidades de práticas e representações. Uma ligada a curas que são mediadas por agentes puramente espirituais, puramente mentais. E outro conjunto, o bloco de práticas e representações ligadas ao emprego de plantas medicinais. Então, nós teríamos esses dois sistemas que se combinam de modos diferentes nas diferentes culturas indígenas.
E como é que a gente explica, né, esses rituais todos que fazem parte de uma cura? Qual é o significado do espiritualismo no ritual da cura?
Esta dimensão espiritualista ressalta exatamente a importância religiosa, né, da medicina no contexto das sociedades indígenas. A medicina é um aspecto da religião, da cosmologia, da filosofia de vida, né, das práticas comunitárias mais importantes, consideradas como necessárias a restabelecer um equilíbrio biológico, orgânico, psicossocial e cosmológico, né, da comunidade de homens dentro do ambiente onde eles se encontram. E ambiente num sentido muito amplo da palavra, porque eu falo em ambiente não só no ambiente físico, mas também aquilo que a gente chama na ecologia cultural de ambiente social. Quer dizer, então, as formas de interação entre os homens, de como elas se dão, se elas são positivas ou se são muito carregadas de tensões, não é? A relação das comunidades com seus vizinhos, que pode se dar por modalidades distintas ou em termos de relações amistosas ou inimigas e assim por diante.
Quer dizer, existe aí uma grande diferença mesmo de conceito, né? Quer dizer, o que o índio acha que faz parte da cura, que é necessário para a cura, e o que nós, os brancos, achamos.
Exatamente, eu acho que é muito correta essa colocação, porque nós, além de fragmentarmos o mundo humano em departamentos estanques, não é? Considerando, por exemplo, religião uma dimensão que pouco tem a ver com a medicina, não é? E que não é o caso das sociedades indígenas, nós temos também, quer dizer, exatamente essa conotação rica, cheia de sentidos da medicina, porque, por exemplo, no contexto de uma sociedade indígena, uma dança com pinturas corporais, com enfeites plumários, não é? E coreografias várias, fazem parte daquilo que a gente chamaria de profilaxia. Então, se dança para espantar os males, para exorcizar a comunidade. Então, dentro dessa perspectiva, evidentemente, aquilo que nós chamamos de medicina, para nós, é muito parcial, é um aspecto muito pequeno quando comparado com aquilo que, na verdade, representa o processo social ligado à medicina no contexto da sociedade indígena.
Agora, Renate, o índio tem a exata noção do que cura mesmo? Quer dizer, se ele, por exemplo, tenta a cura sem a prática dos rituais, será que ele acha que vai curar a pessoa que está doente?
E eu pergunto para você, os nossos médicos têm tanta certeza assim do que estão fazendo? Eu estou lhe devolvendo a pergunta. É óbvio que nos dois contextos culturais existem sucessos e fracassos. O nosso sistema de medicina oficial, aquilo que nós comumente designamos de medicina, se baseia na experimentação, na constatação, verificação empírica de dados, não é, ligados à observação de leis naturais. Então, essa medicina indígena, ela tem esses elementos de realidade, como a nossa também. Agora, a nossa também tem algumas dimensões de fantasia e de monstruosidades, nós sabemos, não é?
E o próprio conceito de doença, acho que nós temos, é um conceito muito diferente do que os índios têm, né?
Ah, sim, porque exatamente a ideia que se tem no mundo indígena é a seguinte, que eu estou mal, eu estou me sentindo mal porque alguma coisa do meu ambiente não está bem. Ou eu cometi uma infração ou alguma coisa está errada no meu ambiente social, e físico. Quer dizer, seja porque eu matei um animal sem ter que matá-lo, seja porque eu deixei de realizar alguma atividade que deveria. Então, existe esse tipo de mecanismo. Já, por exemplo, a nossa medicina, ela recorta o ser humano como se fosse possível fazê-lo, e isso é uma opção cultural nossa, né? Ela recorta o organismo humano como se pudesse considerá-lo estanque deste ambiente. E procura, claro, com técnicas outras, com microscópios, com reações químicas, não é? E uma série de observações puramente orgânicas, estabelecer nexos entre certos sintomas, não é? E micro-organismos, digamos, e uma sintomatologia visível por meio de, não é, certas alterações químicas do, não é, que você possa constatar e assim por diante. Agora, você veja que nós já estamos um pouco em crise com esse tipo de medicina, não é, oficial, na medida em que se sabe muito bem que, principalmente entre os homeopatas, atualmente se tende, como também entre os médicos que se valem de conhecimentos psicossomáticos, há uma visão mais integral. Quer dizer, nós estamos voltando a uma visão que é defendida pela medicina indígena, é de considerar o ser humano integrado dentro de um campo de forças, que evidentemente tem o seu corpo, o organismo também, mas sendo a doença a resultante de tensões, ou, né, de defasagens, de desequilíbrios entre esse organismo e o seu ambiente.
Como é que é a transmissão do conhecimento nesse caso da medicina indígena? Qual que é o papel do pajé, por exemplo, do curador, aquela coisa toda, as divisões que existem, como é que é a medicina indígena?
Em primeiro lugar, elas são fruto de uma cuidadosa transmissão, e da seguinte forma: existe um tipo de medicina que é a cura xamanística, por exemplo, não é, que envolve uma iniciação por ritos que são apenas passados pelos futuros xamãs, quer dizer, se concentrariam num pequeno grupo. Agora, a maioria das práticas medicinais, ela se difunde por toda a comunidade. Então, qualquer pessoa mais velha, não é, chefe de família, tem condição e tem os meios de obter, a partir da sua própria formação, recursos a partir da mata, do cerrado e assim por diante, para curar os seus parentes. De modo que a medicina indígena é altamente democratizada. Ela não é um reduto de poder de um grupo, né, que então tira dessa situação alguma vantagem para si. Ela é praticamente uma modalidade acessível a todos. Agora, existe, como eu falei, a cura xamanística, que essa sim envolve uma espécie de especialização, né, de aprendizado mais sofisticado, e que envolve preponderantemente, como a gente já falou antes, entidades sobrenaturais. Quer dizer, a representação, a concepção de espíritos e entidades, né, auxiliares, por meio das quais o pajé ou xamã, né, dominando essas entidades, vai curar o paciente por meio, por exemplo, de baforadas, de uma dramatização, de sucção, de estar extraindo o mal de dentro da pessoa que se acredita ter sido introjetado no seu corpo, né, porque os males vêm de fora para dentro, né, ou então, por vezes, são explicados em termos do roubo da alma do indivíduo que saiu, então deixou o corpo sem a alma, que está retida fora por uma entidade sobrenatural maléfica. Então, com isto, o corpo deixa de ter o seu equilíbrio e vai definhando, e a doença seria esse definhamento, e assim por diante, né?
E agora, você falou que é uma medicina altamente democratizada, né? Agora, existem segredos, pelo menos, se não entre eles, mas o índio procura preservar alguns segredos da nossa cultura, né?
Felizmente, diria eu, porque eles ainda não se renderam, e creio que nesse setor jamais vão se render, porque eu acho que esse é o mistério da vida, bem como o mistério da morte. Eu acho que esses dois grandes mistérios do homem, eles não vão abrir mão. No caso, se trataria então de conhecimentos extremamente sofisticados, né, de plantas medicinais que permitem o controle, por exemplo, da reprodução humana, menstruação, gravidez e assim por diante. Então, existem algumas esferas, não é, que eles têm muito desenvolvidas e que nós não temos desenvolvidas.
Como é que fala obrigado na língua dos Bororo?
A gente apenas recebe e não fala nada, porque isso é nada mais é do que obrigação.
Mas enquanto isso, a identidade e a cultura dos índios continuam em perigo. A ameaça mais recente é o chamado Projeto Calha Norte, que amplia a atuação militar no extremo norte do país. Esse projeto, que já está sendo implementado, deve atingir um grande número de índios, muitos deles sem nenhum contato com o branco. A professora Manuela Carneiro da Cunha, presidente da Associação Brasileira de Antropologia, estuda a legislação indigenista e a história dos índios.
Professora Manuela, nessa área da Calha Norte, especificamente, se planeja uma ocupação militar e já está havendo algum tipo de ocupação de outro tipo, garimpo, coisas assim. Como é que você vê o impacto desse tipo de ocupação sobre essa sociedade indígena que existe, parece que em grande número lá? Né?
O impacto desse projeto Calha Norte, né, ao que parece, será enorme. Já se admitiu que atinge 50 mil índios, ou coisa dessa ordem. Inclusive grupos isolados, se contam uns 7 grupos Tupi e Caribe no Amapá, que nunca foram contactados. Né? Atinge Yanomami, atinge Makuxi, atinge os grupos de Cuna do Alto Solimões, enfim, é um impacto em termos numéricos muito grande e em termos qualitativos também, né? Na medida em que grupos isolados de repente vão estar sendo forçados, como foram, aliás, vários outros grupos na época da Transamazônica, né? Vão estar forçados a um contato que, como eu disse há pouco, é um contato de tipo brutal. Mas há também o seguinte, acho que há um impacto que talvez as pessoas não percebam tão claramente. O exército tem todo o direito, tem o dever de garantir as fronteiras. O problema é que há uma suspeição, aparentemente, sobre os índios nesse processo. De uns tempos para cá, simplesmente se parou de demarcar terras na faixa de fronteira. Estão emperradas essas demarcações. E é aí que vai haver o impacto maior. Porque o que está acontecendo? Áreas que não estão demarcadas são sujeitas a muito maiores violências. É lá que está havendo os maiores conflitos. Porque as pessoas se valem do fato de que não existem marcos físicos no chão, né, que garantam que tal terra é terra indígena, para introduzirem garimpeiros, mineradoras, seringueiros, madeireiros, né? Quer dizer, está havendo uma invasão generalizada nessas áreas e, portanto, muitos conflitos. O que se deveria fazer agora era uma demarcação correta de todas essas áreas e não se obstruir a demarcação ou então, como já se sugeriu, se demarcar em áreas tão diminutas, né, que cortam as etnias em pedacinhos. Ora, uma das condições de sobrevivência cultural é a possibilidade dos índios se comunicarem uns com os outros, dentro de uma mesma etnia.
Você se referiu a que os índios estavam sob suspeição. Exatamente o que você quer dizer com isso? Eles são suspeitos de quê? De serem maus brasileiros?
Eu acho que é isso que está no ar, né? Quer dizer, se acha que os índios não garantem as fronteiras. Ora, é interessante. Eu tenho atualmente até uma aluna que está acabando uma tese sobre a história dos povos indígenas da bacia do Rio Branco, atual Roraima. O que aparece é que foi graças aos índios, né, que se conseguiu alargar as fronteiras do Brasil nessa região. E foi sobretudo graças aos índios que se conseguiu alargar tremendamente, né, as fronteiras do Noroeste. O Tratado de Madrid, em 1750, né, permitiu um alargamento fantástico das fronteiras brasileiras. E por quê? Porque os índios estavam lá, e que os índios eram chamados nessa época as muralhas dos sertões. Eram os índios que garantiram para os portugueses, e mais tarde, no século XIX, para os brasileiros, uma expansão territorial fantástica. Então, há uma grande injustiça nisso aí, né? Está realmente, uma das grandes questões é, por exemplo, a história dos Yanomami. Existem Yanomami do lado brasileiro, da fronteira, né, do lado de cá e do lado da Venezuela. Bom, e está se achando que isso, que se demarcar o parque indígena Yanomami, né, do lado de cá da fronteira, não se está falando do lado venezuelano, né, mas se demarcar do lado brasileiro, estará se constituindo um território muito grande que pode pôr em risco as fronteiras brasileiras com a Venezuela. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo e é, sobretudo, uma injustiça. É uma enorme injustiça.
Agora, em relação à questão da demarcação, como é que está todo esse processo de demarcação de terras indígenas em termos gerais, assim?
A demarcação, né, é desde o Estatuto do Índio, que foi aprovado em 1973, né, é uma obrigação do Estado brasileiro. O Estatuto do Índio estipulava que em 5 anos estariam demarcadas todas as terras indígenas. Ora, esses 5 anos se esgotaram a 19 de dezembro de 1978 e estamos, portanto, com 8 anos de atraso. Das áreas que foram identificadas por enquanto, não são todas as áreas indígenas, as áreas identificadas, que são mais ou menos 67 milhões de hectares, apenas 3% em 84 se achavam demarcadas e homologadas, que era a exigência do Estatuto do Índio, né? 19% estavam demarcadas e ainda não homologadas, e 78% estavam apenas identificadas. Por que que isso acontece? É evidente a resposta. É que existem interesses muito fortes contra essas demarcações. Quando essas demarcações se fazem, né, se tenta diminuir ao mínimo a área, né? O direito dos índios às suas terras está na Constituição Federal. Ela independe da demarcação. Isso está muito claro na Constituição e está claro também no Estatuto do Índio. No entanto, a demarcação física é importantíssima para assegurar os limites, né? É claro que é uma condição necessária, mas não é suficiente. Quer dizer, há muitas reservas demarcadas que estão sendo invadidas. E é preciso, justamente, que a União, né, segure essas fronteiras, garanta isso. E, nesse sentido, o Exército tem sido considerado pelos índios, e sobretudo pelos índios do Amazonas, como um aliado. Porque o Exército, em muitos casos de conflito, tem garantido essas fronteiras do grupo indígena. Então, acho que o Exército tem um crédito muito grande com os grupos indígenas que ele não deve perder. É um crédito, aliás, que já vem da época do Rondon.
A gente sempre vê essa questão do branco avançando sobre o índio, mas levando também alguma civilização, novas técnicas, novos instrumentos agrícolas, medicina, coisa assim. E a gente nunca pensa no retorno, quer dizer, o que a gente... Primeiro está destruindo de técnicas e o que a gente poderia ter aprendido. Como é que você vê isso, esse processo civilizatório do índio sobre o branco, o reverso da medalha?
Antes de mais nada, isso desde o século XVI, na verdade, elas tiveram como função de fazer com que os europeus refletissem sobre a sua inserção no mundo. De repente, foi possível se pensar em outras sociedades, com outras formas de organização social, com ou sem Estado, com ou sem servidão, né? Com escravidão ou sem escravidão. Enfim, houve um impacto muito grande que teve esse papel educativo essencial, né? Que é, aliás, a origem da antropologia, que é o estranhamento, de repente se defrontar com sociedades diferentes. É um ponto crucial. No entanto, como diz o Lévi-Strauss, não há nada mais bem distribuído na humanidade do que a arrogância de todas as sociedades. E isso não é privativo nosso, né? Todas as sociedades têm essa maneira de se conceberem como a verdadeira humanidade, né? Isso posto, né, o que as sociedades indígenas conseguiram, né, foi uma rara adaptação, né, com o meio ambiente, né, e um respeito também extraordinário dos recursos naturais. Esse ponto é muito importante, né? Já se falou tanto, quer dizer, sobre as grandes descobertas das sociedades indígenas. Uma das maiores é, sem dúvida, a mandioca. É extraordinário que uma planta que era venenosa tivesse sido, se tornado, né, a base de toda a alimentação, não só dos índios, mas de toda a população brasileira. Quer dizer,
o processo de tirar o veneno da mandioca é um processo que exclui qualquer tentativa de, ao acaso, qualquer tentativa e erro. Seria uma experimentação mesmo?
É difícil de saber, né? Isso pertence à arqueologia, é difícil de saber como é que foi a domesticação dessa planta, né? Mas não resta dúvida que, a meu conhecimento, o único caso, né, de domesticação de uma planta venenosa para se tornar a base de toda a alimentação. Quer dizer, isso não é verdade nem do trigo, nem do milho, né, que foi do altiplano, né? Então, há aí uma coisa extraordinária que vale a pena ressaltar. Agora, eu acho que o principal ensinamento dessas sociedades realmente é de que, uma vez perdidas as técnicas e esse conhecimento técnico é uma coisa extremamente preciosa, uma vez perdido, quer dizer, uma vez que você passa do machado de pedra para o machado de ferro, né, há uma coisa que está irremediavelmente comprometida, quer dizer, nunca mais se volta atrás. E você diz que isso talvez possa ser pensado como civilização, mas é também uma perda dessa diversidade que faz a riqueza do gênero humano. Essa possibilidade de se ter línguas diferentes, com princípios diferentes, com modos, no fundo, de organização do real, completamente diferentes, né? E ao lado disso, técnicas, descobertas e organizações sociais diferentes.